bate-bola no ar.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Astrid Nick. 12 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Estamos chegando agora com o nosso Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço, em rede com Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional Brasília para todo o Brasil. E vamos às manchetes do dia de hoje. Rodrigo Ricardo.
Boa tarde, Astrid Nick.
Boa tarde.
Fluminense vence a Universidade Católica do Equador com um golaço de Wendel. E técnico Abel Braga avisa que não vai usar jogadores reservas no jogo de volta.
Vamos em frente, seguindo agora 12 horas e 31 minutos. Quem chega com as manchetes é ele, Bruno Mendes. Boa tarde, Bruno.
Muito boa tarde, Astrid. Sexta-feira reserva mais 3 jogos pelo Brasileirão da Série B. E Grêmio apresenta mais um reforço para a temporada.
É, as movimentações continuam. Vamos voltar a Rodrigo Ricardo. Mais uma manchete, Rodrigo.
Atlético Mineiro vence o Botafogo pela Copa do Brasil. Mas diretoria do Galo dispara contra a arbitragem. E Flamengo tem compromisso difícil contra o São Paulo.
Vamos seguindo, voltamos com manchetes. Luiz Ferreira, boa tarde, Luiz.
Boa tarde para você, Astrid Nick. Botafogo e Joinville decidem o título da Liga Ouro de basquete. E Brasileirão de futebol feminino leva público histórico para a Arena da Amazônia.
Derrubando até o público do masculino. Tudo isso você vai curtir aqui no Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa da hora do almoço. São 12 horas e 32 minutos no Rio de Janeiro. Lembrando a você, quer mandar a sua mensagem de texto ou de áudio, mande para o nosso WhatsApp, o DDD 21 997849503. Você também pode mandar o seu recadinho, anote aí o DDD 21, os telefones para recados 21176918 ou DDD 21 21176918. E vamos abrindo aí os trabalhos do Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço. Vamos com você, Rodrigo Ricardo. Vamos falar do tricolor. O que você traz pra gente de bom do tricolor, Rodrigo?
Ilusão, só alegria, né, Astrid Nick? Ontem passou o trem em cima dos equatorianos, venceu por 4-0, uma goleada que muito tricolor não esperava, né? É claro que a Universidade Católica do Equador não é um time com muita tradição.
Mas Brasil... são esses que surpreendem.
É, exatamente. O Abel estava muito escaldado, já dizia que não ia ser um jogo fácil, mas o Fluminense conseguiu fazer um jogo fácil. Ainda no primeiro tempo fez 3-0 e no segundo fechou a goleada. Tivemos 2 gols do Henrique Ceifador, que agora é o maior artilheiro do Brasil com 22 gols na temporada. O Wendel, que fez um golaço, e o Richarlison fechando aí o marcador, 4-0, Flusão muito bem, praticamente encaminhou a sua vaga para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. E o Abel falou sobre esse primeiro tempo quase perfeito do Fluminense.
É, chega com uma vantagem boa, mas algum pequeno conflito aí de opinião. É, porque você viu o normal da equipe deles é o segundo tempo. E claro, nós já tínhamos feito 3 gols, tu tem que também procurar administrar, né? O importante seria tu não sofrer. Mas o que o desequilíbrio foi que foi um primeiro tempo quase perfeito.
Tá aí, um primeiro tempo quase perfeito. Fluminense fez logo 3-0 no primeiro tempo, depois ainda fez mais um no segundo, venceu por 4-0. Jogo de volta no dia 26 de julho. Agora o Fluminense se concentra no Brasileirão, joga na segunda-feira contra a Chapecoense, Astrid.
Bom, ninguém é perfeito, não é não, Márcio Guedes? Boa tarde.
Boa tarde. Quais são as novas por aí?
É a Santa Fluminense, o primeiro tempo quase perfeito, mas ninguém é perfeito.
Mas olha, pelo menos a princípio, o nível dessa Sul-Americana está muito baixo. O Fluminense é muito mais time, né, do que esse Universidade de Quito, né, que jogou ontem. Primeiro tempo, o Fluminense liquidou tudo, 3-0. O Tali está decidido. O Fluminense pode até poupar o time para não se desgastar, mandando força máxima no segundo jogo. E é uma competição que só enche o calendário, só tumultua. é uma sub-Libertadores que eu acho que não adiciona nada ao futebol sul-americano.
Jorge Ramos, não acrescenta o futebol sul-americano?
Não, eu acho muito pouco também. A sul-americana, ela foi criada justamente para pegar equipes que ficavam num posicionamento abaixo, né, que não tinham condições de estar na
Libertadores. Mas Ramos, aí aconteceu o seguinte, a Libertadores inchou, começou a pegar mais gente e a Sul-Americana ficou uma sub-Libertadores. Tem jogos aí que são... Que time é esse? Eu nunca ouvi falar, né?
Força e luz. Esse time agora de Quito, ele tem um semelhante, né, no Chile. Né? Universidade Católica do Chile, que é o verdadeiro, vamos dizer assim, né? Esse aí
é genérico.
É genérico, né? E a gente... Tem muita gente que deve ter feito confusão, se não apurou bem, trocando, né, a localidade onde o time está. Enfim, no momento, talvez no final, mais para o final, existam jogos mais de melhor qualidade e que a gente possa realmente tirar algum proveito da Sul-Americana. No momento, Astrid, eu acho que são jogos muito ruins e abaixo daquilo que se espera do bom futebol.
Vamos ver. Vamos seguindo com o nosso Bate-Bola Nacional, 12 horas 37 minutos no Rio de Janeiro. Vamos saber agora as notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos. Chegando aqui com a gente o nosso Luiz Ferreira. Boa tarde, Luiz, mais uma vez.
Boa tarde para você, Astrid Nick.
Afinal, foi decidido o título da Liga Ouro.
Vai acontecer hoje, Astrid. Vai para o quinto jogo a decisão entre Botafogo e Joinville. As duas equipes se enfrentam logo mais no ginásio Oscar Zelaya, aqui no Rio de Janeiro, 20 horas. Botafogo e Joinville decidindo não somente o título da Liga Ouro, mas o direito de disputar o novo Basquete Brasil na próxima temporada, entrando na elite do basquete brasileiro. Tanto para levar, tanto alvinegros e joinvilenses têm as suas armas. Os cariocas apostam num jogo mais físico, um jogo mais de força na defesa, de presença no garrafão. E os catarinenses são especialistas em bolas longas, em bolas de 3 pontos, Astrid. Durante toda a Liga Ouro, inclusive os 4 jogos das finais, Botafogo e Joinville se enfrentaram 8 vezes. O time carioca leva vantagem com 5 triunfos contra 3 do time de Joinville. Na decisão, porém, um equilíbrio extremo. Foram 2 jogos com mando de quadra para cada um. E ambas as equipes conseguiram vencer uma partida fora dos seus domínios. É o que o Joinville precisa fazer hoje, nessa sexta-feira, para ficar com o título da Liga Ouro e adquirir essa passagem para o novo Basquete Brasil. Se o Botafogo passar, poderemos ter 3 times de camisa aqui no Rio de Janeiro: Flamengo, Vasco e Botafogo no novo Basquete Brasil.
Tá torcendo por quem, Márcio Guedes?
Eu torço pelo Joinville. Eu torço pelo Rio de Janeiro, né?
Eu também.
Então, bota o Cássio e Botafogo, né?
Eu tô torcendo pelo Botafogo também.
Se fosse Flamengo, também torceria pelo Flamengo. Se fosse Fluminense, pelo Fluminense. Só queria destacar o seguinte: esse ginásio é em General Severiano. E o torcedor do Botafogo, que for com a camisa do clube, entra lá sem pagar. É para dar mais, né?
Botar mais gente dentro da quadra.
Lógico, porque o time do Botafogo, como o Luiz lembrou, é mais físico, é mais emoção, é mais correria.
Eu acho que vai dar um bom público. Mas, meu caro Luiz Ferreira, as jogadoras da seleção brasileira de vôlei feminino suaram a camisa, hein?
Olha, a Polônia, a seleção brasileira feminina, comandada pelo Zé Roberto Guimarães, fez mais um amistoso contra a Polônia. Foi um jogo difícil, principalmente no primeiro e terceiro set, os dois bastante equilibrados, mas o Brasil venceu a Polônia mais uma vez. 3-7-0, 25-21, 25-11 e 25-23. A partida foi realizada lá no Ibirapuera, em São Paulo.
Apesar do jogo ter sido 3-7-0...
Foi o suduro de Rui, Astrid.
Foi.
Foi o suduro de Rui. Os amistosos contra a Polônia fazem parte da preparação do Brasil para o Grand Prix, que vai de 7 de julho a 6 de agosto, equivalente no vôlei feminino à Liga Mundial. E antes da estreia na competição, Astrid, a seleção feminina faz mais 2 amistosos na Turquia. E é bom lembrar que, apesar dos bons resultados, o técnico Zé Roberto Guimarães está convocando uma série de jogadoras novas. Ele está tentando promover uma renovação na seleção feminina de vôlei, para já visando o ciclo olímpico de Tóquio 2020.
Pode ser que a Confederação Brasileira de Vôlei tenha abandonado a ideia, mas até onde eu sei, algum tempo atrás, tanto a seleção masculina de vôlei ou a feminina de vôlei do Brasil, eles tinham a seleção principal e tinham outras seleções brasileiras de vôlei abaixo dessa principal. Tanto que a Confederação Brasileira de Vôlei se dava ao luxo de mandar 2, 3 seleções disputar vários eventos pelo mundo afora.
Eu acho que ainda existe as seleções de base.
A base.
Acho que ainda existe. e disputam justamente campeonatos, tanto em nível nacional, local, nacional e internacional também. Que é justamente o estágio para chegar à seleção principal. Esse trabalho do vôlei é um trabalho muito bem feito, né? Desde os anos 80, né? Quando o Brasil foi prata naquela Olimpíada nos Estados Unidos, em 84, se não me engano, o Brasil vem se destacando, dominou aqui a América do Sul totalmente, depois ganhou inúmeras medalhas, tanto no masculino quanto no feminino. É um trabalho muito bem feito.
O Zé Roberto faz um bom trabalho.
Sem dúvida.
E é um momento assim de uma semi-renovação, está misturando, né, jogadores mais antigos com as novas. Ontem, por exemplo, a Polônia só reagiu quando ele começou a fazer muita mudança, até por experiência, né? Porque o vôlei do Brasil está num nível muito alto ainda. Em relação à Polônia, por exemplo, eu acho muito melhor.
Tomara que continue alto, né? Pelo menos a gente torce, né? Eu gosto de vôlei, gosto de basquete.
Eu sou fã de vôlei.
E o vôlei não tem jeito, é o segundo esporte no Brasil, tanto masculino quanto feminino. Sim, Luiz.
Algumas entrevistas que eu fiz aqui foram lá no Mundo da Bola com presidentes de confederações, Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, gerente de desenvolvimento da Confederação Brasileira de Basquete.
Foi ao ar no Mundo da Bola e também no programa Estádio.
E a gente está preparando mais coisas boas para ir ao ar no estádio também.
É só ficar ligado amanhã, a partir das 3 horas da tarde, essas duas matérias do Luiz Ferreira estão no programa Estádio de amanhã.
E o que a gente pode adiantar é que todos os presidentes de entidades de esportivas do Brasil estão falando uma coisa que não se falava há muito tempo. Esporte de base, ir na escola, preparar a criança, mostrar o esporte para ela, apresentar diversas modalidades esportivas para a criança se interessar. Não só a formação dela física, mas também a formação humana. Então começa aí para você formar uma potência no esporte.
E o que acontece é o seguinte, esse interesse das crianças até existe. O que falta são programas que peguem essas crianças interessadas em participar.
Exatamente, aí é o X da questão, quando você, né, dá a oportunidade. A criançada está ávida, né, por conhecer, né? O jovem, ele quer conhecer, ele quer ter acesso. Se você promove esse conhecimento, você vai ter realmente aí uma força.
Quer ver uma outra matéria que está em destaque amanhã, Luiz, no programa Estádio, da nossa Nara, a Narinha aqui da TV.
Nossa querida Nara Mourão.
Mourão, ela faz uma entrevista amanhã, um especial, sobre um desses programas que o rugby está fazendo na área de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Então, está recolhendo crianças, meninas e meninos que estão conhecendo o rugby e passando a praticar o rugby. Se tivesse mais programas sociais desse tipo, né, o esporte brasileiro iria longe.
A gente fala décadas sobre a massificação do
só
esporte.
Só que eles não escutam, Márcio.
Não escutam,
não,
né?
Escuta.
Alguma coisa melhorou aqui, ali e tal, mas falta muito.
Muito. O COB, o Comitê Olímpico do Brasil, ainda procura ídolos isolados. 12 horas 44 minutos no Rio de Janeiro, vamos a Brasília. Série B está fervendo, meu caro Bruno Mendes.
Olha só, Astrid, está fervendo sim, pegando fogo. Já começamos a 11ª rodada na última terça-feira. O Juventude reassumiu a liderança ao vencer o Goiás 3-0 e o Figueirense está lá embaixo. Marcelo Cabo, que saiu do Atlético Goianiense, assumiu o Figueira e já conseguiu aí o segundo resultado positivo. Bom, né? Empatou na estreia e venceu Londrina na última terça-feira por 3-1. Portanto, Juventude chegou a 22 pontos, Guarani joga no fim de semana, está querendo retomar essa liderança. Teremos nessa sexta-feira 3 jogos, 7h15 da noite. Teremos Paysandu Luverdense na Curuzu, pressão total, porque o Paysandu não vem de bons resultados. No Estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, o Vila Nova recebe a equipe do Criciúma. E na Arena Pernambuco, o Náutico tenta a primeira vitória do campeonato. O Náutico disputou 10 partidas, foram 2 empates e 8 derrotas, apenas 2 pontos na competição. Encara o CRB a partir das 9h30 da noite. Amanhã teremos 4h30 da tarde, Oeste e Santa Cruz na Arena Barueri, Paraná e Ceará no Durival de Brito, Internacional e Boa Esporte no Beira-Rio. Às 19h, fechando a rodada, ABC e Guarani no Frasqueirão, América e Brasil de Pelotas. Lembrando que o Juventude é líder momentâneo, 22 pontos, o Guarani em segundo, 19 pontos, em terceiro, Vila Nova, 18, fechando G4, o Inter tem 17 pontos ganhos, Astrid.
O que me preocupa é o Internacional, não preocupa você não, Márcio?
Não muito, porque eu acho que com o passar do tempo, 38 rodadas, o Inter vai acabar com
não sei, não,
vai acabar com o lugar entre os 4 primeiros.
Ele está entre os quatro primeiros nesse
momento.
Está
entre os quatro, né?
Está na quarta colocação, tem o Juventude, Guarani e Vila Nova acima. Ah. E o América Mineiro ali bem juntinho na quinta colocação. É um time de chegada, né, Astrid? Eu acho que...
Tomara, eu tô torcendo, mas quantos sobem para a Série A?
Quatro.
Então, por enquanto, ele está dentro.
Por enquanto, sim. É. Eu acho que teve momentos piores o Inter.
Eu acho que
se acertando.
O risco existe, o time não está bem. É claro que há
eu acho que
uma ameaça aí.
Uma situação mais confortável seria uma segunda colocação.
Mas eu acho que com o passar das rodadas, o Inter, pela camisa, pelo elenco maior, pelo investimento, vai acabar se impondo. A minha impressão é essa.
E agora, se a gente analisar a tabela aqui de classificação, você está preocupada com o Inter? O Náutico, que é uma equipe muito tradicional do futebol brasileiro, está na 20ª colocação da Série B.
Aí então, assusta mais ainda.
Pontos, ele tem, deixa eu ver aqui...
Dois pontos ganhos em 10 rodadas.
10 rodadas.
2 empates e 8 derrotas.
Meu time lá em Pernambuco, gosto muito do Timbu.
O Náutico.
Náutico. Clube Náutico Capibaribe.
O Náutico.
Mas a campanha é lamentável.
Péssima. 2 pontos em 10 jogos.
Eu assisti dois jogos. Ele,
e quem já... são os 4 últimos além dele? Os 3 outros?
17ª colocação, o ABC de Natal. O Oeste de São Paulo, né? E a Luverdense, que é de Mato Grosso do Sul. E o Náutico. Luverdense de Mato Grosso, né? E o Náutico, que está na 20ª colocação.
E o primeiro fora da zona de rebaixamento está a quantos pontos o Náutico?
Do Náutico, primeiro, o América é o 16º, tem 16 pontos.
Nossa, já são 14 pontos de diferença.
14 pontos de diferença.
Tá brabo, hein? Tá brabo.
Vai pra Série C, eu acho.
Eu acho que vai pra Série C.
12 horas 47 minutos no Rio de Janeiro. Vamos falar do jogo de ontem. Botafogo e Atlético Mineiro. E quem traz as informações é ele, Rodrigo Ricardo.
O Galo levou a melhor, Astrid. Venceu por 1-0. Gol do equatoriano Casares, gol aos 10 minutos do primeiro tempo. Botafogo ainda pôde jogar com um jogador a mais. O Fred foi expulso logo no início do segundo tempo. Por volta de 9 minutos do segundo tempo ele
Esse
foi expulso.
Esse Fred vive aprontando.
É verdade, a gente vai falar dele daqui a pouquinho com mais detalhe. Mas mesmo assim, o Botafogo não conseguiu empatar e muito menos virar o jogo. Partida de volta no dia 26 de julho. Botafogo tem que fazer 1-0 para ir para os pênaltis ou fazer 2-0 para passar para a próxima fase. E o Jair Ventura falou, o que faltou ao Botafogo, Jair Ventura?
De calma ali, né, no terço final, o Bruno estava chateado, mas aqui é esporte coletivo. Quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. O Bruno, né, um dos nossos artilheiros do ano, ele tem crédito, acabou tendo 2 chances do gol ali, né? Claras, mas não conseguiu fazer, mas paciência, né? Ele tem crédito com a gente e agora espera o jogo da volta pra gente conseguir essa classificação.
Tá aí o Jair Ventura reclamando que faltou falta, principalmente ao Bruno Silva, que teve 2 oportunidades claras de gol.
Quer dizer, faltou calma, não
calma.
Falta.
Faltou calma. E você falou do Fred, quando foi expulso, saiu reclamando uma barbaridade. Vamos ouvir o Fred.
É o quinto árbitro que vem fazer isso aqui com a gente. É o quinto árbitro. Ninguém fala nada.
Tá aí,
explica isso aí pra gente.
É que ele foi expulso, ele recebeu 2 cartões amarelos. E segundo ele, é a quinta vez que o Galo é garfado dentro da Arena Independência. Há controvérsias, né? Mas depois, na coletiva, o presidente do Atlético, Daniel Nepomuceno, falou bravo contra o árbitro Delson Freitas do Pará. Fala, Daniel.
Muitas vezes, o placar, a vitória, camufla o que foi da arbitragem hoje. Então, não pode um jogo desse, e eu não vim cá para discutir se Fred mereceu ser expulso, se o Roger mereceu ser expulso. É a falta do critério. E preparo para um jogo de decisão, um jogo fácil, um jogo que a torcida veio para cá, apoiou sem parar, um jogo que o time deu raso para caramba e vem querer atrapalhar a nossa vontade e o espetáculo. Então, assim, o recado é bem claro. Sabe que tem, se dirigente é punido, já fui reclamar. Se treinador é punido, jogador é punido, eu quero que avalie bem claro o critério, a decisão de critério que foi agora com a arbitragem, continua no Atlético, continua no Botafogo. Então, boa noite, é só colocar, porque geralmente quando perde, aí não pode falar nada. Agora, quando ganha, tem a hora de chegar e criticar e tirar esse cara da arbitragem.
Tá aí o Daniel Nepomuceno dizendo que vai tirar esse cara da arbitragem, no caso é o Delson Freitas, árbitro paraense, que apitou ontem a partida. Mesmo o Galo vencendo, o Galo saiu na bronca, Astrid.
Eu quero uma opinião imparcial, não tenho, 2 botafoguenses, fica complicado, né? Mas essa história de tirar árbitro da arbitragem, afinal de contas, os árbitros brasileiros estão ou não estão preparados para serem árbitros?
Olha, de uma forma geral, a arbitragem deixa a desejar. Eu concordo. Aqui no, na América do Sul, principalmente. Agora, tem um aspecto que, específico, por causa desse esse jogo em si, o árbitro da partida, ele não foi mal. Eu acho que ele não foi mal. A expulsão do Fred foi merecida. O Fred é um jogador que vive chorando. Inclusive, aqui no Brasil, a gente tem mania, né, de tratar jogador de futebol como nenenzinho. Neném, não pode acontecer nada, coitadinho, né? É profissional. O Fred deu uma entrada por trás, levou um cartão amarelo, depois parou novamente, segurou pela camisa, depois deu uma outra entrada para um outro amarelo. E ele foi expulso
corretamente. A controvérsia, viu, o meu caro Jorge?
Ele foi expulso corretamente, corretamente. Agora, quer falar do jogo? Então vou falar do jogo, né? Mas fala do jogo você, depois eu complemento, que eu fiquei com raiva aqui.
Mas olha, eu concordo com tudo que você falou. Acho que, inclusive, os árbitros na média são muito ruins. Mas ontem achei que a arbitragem dele foi tranquila. É que os clubes não estão muito preparados para que, quando acontece, os juízes usarem a lei dentro de casa, junto da torcida. Acho que ali tem que haver uma certa proteção. E não houve essa proteção ontem. O juiz ignorou o fator casa. Achei que o Botafogo perdeu uma grande chance de, pelo menos, fazer um gol, empatar ou até virar o jogo. Falta o Botafogo poder ofensivo. E, mais uma vez, leva um gol de saída, o que desestabiliza. Você tem que correr atrás do prejuízo. O Botafogo é complicado quando ele tem que propor o jogo. Acho que o Botafogo chegou a um ponto assim de meio não retorno, de não volta. É um time que tem um teto, sabe o teto de gasto que tanto se fala aí? O limite do Botafogo chegou. Acho que o Botafogo não tem muito mais força técnica para ir além, nem na Libertadores, nem na Copa do Brasil. E o resultado de ontem foi normal, o Atlético venceu em casa. Acho muito difícil o Botafogo reverter isso aqui, porque vai ter que sair. E se levar um gol no Nilton Santos, o Atlético... ele terá que fazer 3 gols no Atlético.
Fica muito mais complicado. Né? Tem outro aspecto também que eu queria falar do jogo. Oportunidades claras de gol foram 2 para cada lado. Uma logo no gol que o Atlético fez, fazendo 1-0. Depois o He-Man teve uma oportunidade que o Gatito fez uma defesa antológica na partida, inclusive é um dos melhores goleiros, se não o melhor goleiro do Brasil atualmente, o Gatito Fernandes. E o Botafogo teve 2 chances também, né, com o Bruno Silva. As 2 claras de gol com o Bruno Silva, e não conseguiu fazer. Então, o jogo foi, de uma certa forma, o Atlético melhor num determinado momento da partida, e o Botafogo dominou.
O empate teria sido mais justo para o jogo.
Seria mais justo, mas a gente sabe que... No futebol,
agora, o
é
Bruno
bola na
Silva
rede.
Só faz gol difícil de longe, gol espetacular.
Ontem foi
cara,
muito fácil.
Cara,
é.
Aliás, jogador brasileiro tem uma maior dificuldade de fazer os chamados gols feitos. Né? Treme, será que... É uma dificuldade.
Aí.
12 horas e 53 minutos, ainda há tempo para a gente falar sobre o Flamengo. E quem fala sobre o Flamengo é ele, Luiz Ferreira. Tá pronto para o São Paulo, Flamengo?
Acredito que sim, Astrid. Essa vitória em cima do Santos deu uma moral ao elenco rubro-negro. O Zé Ricardo, que antigamente era chamado de burro, voltou a ser chamado de Zé Ricardiola, de acordo com alguns.
Terrível isso.
Tem várias dessas aí, Astrid. Depois eu faço uma lista pra você aqui no Bate-Bola. Mas enfim, que o Zé Ricardo voltou a ser elogiado pra torcida porque escalou bem, escalou legal, fez tudo bonitinho. Grande destaque da partida contra o Santos foi o colombiano Cuejá. Aliás, 2 colombianos, o Berrio e o Cuejá. A gente vai ouvir o Cuejá falando sobre a importância desse gol que ele já espera pro futuro no Flamengo.
O mais importante é que o time jogou bem, conseguiu um grande resultado e eu acho que a gente tem que ir lá em Santos a completar o que a gente fez acá na ilha. Agora o São Paulo primeiramente e tratar de daqui para frente seguir melhorando jogo a jogo, no meu caso é isso, tentar de fazer o melhor para o Flamengo.
Tá aí, Astrid, esse é o colombiano Cuejá, ele que deve ser titular quando no time do Flamengo que encara o São Paulo nesse domingo, com transmissão da Rádio Nacional, a partir das 15 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Tendência, temos Thiago no gol, Pará, Hever, Rodolfo, já que o Juan saiu sentindo um problema durante o jogo do Santos, um incômodo muscular, e o Trauco, Márcio Araújo, para alegria de alguns, Cuéllar e Diego, Everton Ribeiro deve pegar a vaga do Berrio, que apesar de ter jogado muito bem, Everton Ribeiro deve ser titular, Guerreiro e Everton, a gente aguarda aqui a regularização no bid do Geovânio. Estando regularizado, Geovânio deve ser relacionado, Astrid.
Tem muito rubro-negro entusiasmado, já falando de seleção, que o Flamengo é imbatível.
Ah, tá uma festa. Tem um conselheiro...
Aí é coisa de torcedor.
Tem um conselheiro que só não saiu na rua pintado de vermelho e preto porque foi impedido pela esposa.
Porque ele foi, acabou mesmo, de entrar aqui no estúdio?
Não foi esse conselheiro. Esse conselheiro tá preocupado com o Plínio Serpa Pinto, preocupado com outras coisas, entendeu?
Então não sei quem é, ainda não detectei quem seria.
Astrid, falando sério, o Flamengo tá bem. Pela primeira vez no jogo com o Santos, eu senti um time motivado, com muita garra. E eu acho que o estádio do Urubu da Ilha favorece isso, porque a torcida pressiona, os jogadores sentem aquilo.
Virou um caldeirão aquilo ali?
Virou um caldeirão, já foi pro Botafogo. O Botafogo ano passado estava mal no campeonato, começou a jogar na Ilha e perdeu um jogo, só se não me engano, né?
Cruzeiro.
Um jogo que nem merecia perder. Então acho que isso ajuda muito. O Flamengo tem um bom time, com um bom reforço. Acho que ele vai fazer uma boa campanha no campeonato.
Eu concordo com o Márcio, acho que o Flamengo está agora começando a ser os jogadores contratados a mostrar serviço. O próprio Berrio, que é um jogador que eu acho muito limitado, ele ontem jogou, anteontem, né, jogou muito bem, conseguiu impor velocidade, que é o forte dele, a velocidade. E tem aí vários jogadores que estão contratados, que o técnico, o Zé Ricardo, vai ter até muita oferta, eu diria, né, para poder escolher. Então, para o treinador... É bom, vamos ver se há uma sequência, uma regularidade, que é o que vale no futebol, principalmente no Campeonato Brasileiro.
Seguinte, o nosso Lincoln Chaves está prontinho para falar do São Paulo, que é o adversário do Flamengo, mas eu vou pedir para segurar um pouquinho aí o Lincoln Chaves, porque já já a gente vai fazer aqui a junção com mais duas emissoras das empresas EBC. Enquanto isso, Luiz Ferreira, tem informação aí? Tem vascaíno que não está sossegado?
Tem o conselheiro que mandou uma, lembra do Zé Ricardiola?
Diga.
Ele mandou essa daqui, vamos ver se a gente consegue ouvir.
É o José Mou Ricardinho.
Ai, doeu.
E tem mais uma cornetada aqui.
Diga, qual é?
O time reserva do Flamengo é melhor que qualquer time titular do Rio de Janeiro.
Só colocando, Alex Muralha, Rodinei, o Rodolfo, que não jogou, vai jogar no... O time que fez o jogo contra o Resende ontem era Alex Muralha, Rodinei, Rodolfo, Rafael Vaz e Renê. Rômulo, Arão e Conca. Everton Ribeiro, Leandro Damião e Geovânio.
É isso, Márcio?
Não, isso aí eu sinto um quê. Um quê?
É vascaíno, quem falou é vascaíno.
Uma soberba, né? Uma soberba.
Tanto que no Campeonato Carioca o Flamengo jogou com os reservas do Botafogo. Ganhou por 2-1, mas quase perdeu, porque os reservas do Botafogo jogaram mais no segundo tempo. Então, isso aí eu tô achando muito oba-oba.
Mas quem falou foi o vascaíno.
Menos. É o cheirinho, esse cheirinho é perigoso, hein?
Aí eu me lembro do Romário Sávio de Mundo, né? O melhor
pior ataque do mundo. Pior ataque do mundo. Para um pouquinho, descansa um pouquinho. Ataque do mundo.
É claro que o Flamengo tem um elenco muito bom. Agora, dizer que é... Melhor, os reservas são melhores. Ah,
então o vascaíno aqui está sendo sarcástico.
É corneta.
Até porque o Conca, se entrar hoje num casado e solteiro, pode perder a posição.
Que isso? No jogo casado e solteiro?
Porque parece uma baleia, então...
Gente, é o seguinte, nós vamos fazendo por aqui, junto aqui, o nosso intervalo, até que as nossas emissoras, as nossas co-irmãs, Rádio Nacional do Alto Solimões e Rádio Nacional do Amazônia, entrem em cadeia com a gente e a gente possa seguir aqui com Rádio Nacional do Rio de Janeiro e Rádio Nacional de Brasília, com o Bate-Bola Nacional, lembrando a você que eu, Astrid, estou aqui na apresentação do Bate-Bola Nacional, hoje, excepcionalmente, os comentários de Jorge Ramos e Márcio Guedes, na mesa de áudio, o grande José Lins, segundo informações, meu caro José Lins, em Brasília, e é o tricolor de alma rubro-negra, nunca vi um negócio desse, isso não existe, ou ele é tricolor ou ele é rubro-negro, depois ele vai dizer pra gente qual é a verdadeira. E daqui as participações de Rodrigo Ricardo, Lincoln Chaves, Luiz Ferreira, a produção do Luiz Ferreira e a gerência de esporte de Otávio Previde, o Magrão. São 13 horas no Rio de Janeiro, confirmando aí as nossas emissoras. Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional do Alto Solimões e Rádio Nacional do Amazonas em rede conosco. Agora sim, vamos convocando aí o nosso Lincoln Chaves, que vai trazer o adversário do Flamengo no domingo, que é o São Paulo.
Paulo sofreu mais uma baixa, mas essa não só para o jogo contra o Flamengo no domingo às 4 da tarde, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Thiago Mendes é o mais novo atleta a deixar o tricolor paulista. Hoje de manhã, a diretoria anunciou que o jogador foi negociado com o Lille da França por 9 milhões de euros, 34 milhões de reais. Quem explicou a negociação foi Vinícius Pinotti, diretor de futebol do Clube do Morumbi.
Nunca foi intenção do São Paulo negociá-lo, nunca foi intenção do São Paulo perdeu o atleta Thiago Mendes, que fazia parte do nosso projeto esportivo, mas o que realmente pesou foi a vontade do atleta aí, até por isso que resolvemos colocar isso para a comunidade de São Paulino e para a torcida, para que não paire dúvidas sobre o que estamos fazendo aqui. Então, o atleta manifestou a vontade de ir, o São Paulo fez de tudo para segurar, no primeiro momento não aceitou a proposta, se negou a continuar conversando, mas o atleta nos abordou e com um projeto de vida, de carreira na Europa, manifestou o desejo de deixar o São Paulo. E seguindo na linha que a gente vem trabalhando, não podemos manter aqui um atleta que está com o foco fora do São Paulo, com a cabeça na Europa. Então, o clube chegou a um valor bom para ambas as partes, né? Bom para o São Paulo, bom para o Thiago. E, então, a transação saiu e, seguindo na linha de algumas mudanças nossas, a gente quer realmente contar aqui com os atletas que estejam com a cabeça aqui. É natural que isso ocorra, não estou aqui para fazer julgamento de valor, mas sim para deixar tudo muito, muito claro e que o São Paulo realmente não pretendia vendê-lo e queria que ele permanecesse.
Thiago Mendes, de 26 anos e que estava há cerca de duas temporadas no tricolor, deixa o São Paulo com 147 partidas, 12 gols marcados e 11 assistências. Segundo ele, atuar na Europa vai ser a realização de um sonho.
Eu acho que foi uma escolha minha. O Leco e o Pinotti fizeram de tudo para para minha permanência no São Paulo. Mas, como eu falei antes para ele, foi uma decisão minha. Tive todo o apoio dele, do Leco, do Pinotti e do Rogério Ceni, mas uma decisão somente minha, de jogar na Europa. Eu acho que eu agradeço ao clube e todo mundo que sempre me ajudou. Acho que 3 anos de casa, então acho que uma decisão onde que só cabia a mim e eu decidi hoje jogar. Sair de São Paulo.
No Lille, Thiago Mendes vai jogar com o ex-companheiro de São Paulo, o atacante Luiz Araújo. Além deles, só esse ano o tricolor perdeu os zagueiros Lianco, que foi pro Torino da Itália, e Maicon, negociado com o Galatasaray da Turquia, e o atacante David Neres, que foi pro Ajax da Holanda. Já sem contar com Thiago pro jogo na Ilha do Urubu e preocupado com as constantes mudanças no elenco, o técnico Rogério Ceni ainda não sabe se vai poder relacionar os 3 reforços apresentados essa semana. O zagueiro equatoriano Arboleda, o meia argentino Gomes e o volante Petros, ex-Corinthians. Para isso, ele depende que esses nomes apareçam no BID da CBF ainda hoje. A provável formação para domingo vai ter Renan Ribeiro, Araruna, Lugano, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, Jusilei, Cícero e Cueva, Marcinho, Denilson e Lucas Prato.
Olha só, gente, pelo que eu entendo, pouco que eu entendo de futebol, uma equipe como o São Paulo, com a tradição do São Paulo, apresentando o quadro que está apresentando atualmente, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 16º colocado. Esse técnico já tinha rodado.
Se não fosse o Rogério Ceni, já teria certamente rodado, né? Estão segurando ele porque é o Rogério Ceni, um
ídolo. Ele está se segurando, porque quem manda no São Paulo hoje continua afirmando é o Rogério Ceni.
Pode até ser, ele tem uma força política muito grande e acho que só vai sair num caso assim extremo de não ter outra saída, uma crise total e absoluta. Agora, o São Paulo está nessa colocação aí por várias razões. Eu acho o elenco desequilibrado, um elenco fraco até tecnicamente. Vários reforços foram contratados, mas não se encaixaram, nem sequer estrearam. Então é um time que está totalmente desconstruído. E para você, no meio de uma competição com o brasileiro, difícil você formar um time, aliás...
Mas aí não é a característica do técnico construir o time, não, a equipe, acho a inexperiência trabalhar dele, a equipe? A inexperiência como dele... o Tite chegou na seleção e trabalhou a seleção e reverteu
mas
tudo?
O Tite, pera, só tinha gente de alto nível que ele podia escolher.
É um problema, né? De São Paulo que há muito tempo...
Então viva o Mancini lá com a Chapecoense, que pegou um time totalmente desmontado.
Já está com problema, né?
Já.
O time está caindo pelas tabelas brasileiras.
Com relação a Libertadores, houve um erro político ali, depois foi para a Sul-Americana, agora está caindo no Campeonato Brasileiro. Agora, com relação a São Paulo, essa situação vem há muito tempo já. O São Paulo está com uma crise interna política muito grande. E vem tentando aí, com o Rogério Ceni, unir as correntes, não está conseguindo. O Rogério Ceni tem pouca experiência como treinador. Há um desmanche do time.
E como dirigente também?
Também. Há um desmanche do time. O Thiago Mendes saiu agora, né, para a França, né, para o Lille da França. E também outras negociações, né, tanto o Luiz Araújo, né, que foi negociado também. Antes dele, o próprio Ganso saiu, né, foi para o Sevilha, o Maicon, zagueiro também, e outros jogadores que anunciaram na descida do túnel que iam sair. Acabou o jogo, o cara, a torcida vaiando, o jogador disse, eu quero saber, eu estou saindo mesmo, aí você está anunciando isso agora, isso o jogador saindo do campo.
Jorge, é o zagueiro Lucão.
Lucão.
Ele que até tinha uma boa participação nas seleções brasileiras de base, ele cometeu uma falha numa partida, agora isso. Não me recordo quem foi o adversário.
Uma falha grotesca.
É, uma falha até feia, grotesca. Bizonha. E ele falou, para alegria de uns ou tristeza de outros, eu já estou saindo mesmo. É. Então, falou problema, alguma coisa assim.
Então é isso aí, o problema do São Paulo é essa crise toda política. Né,
e desmanchado o time.
E o desmanche do time.
Os jogadores, na verdade, não estão felizes no São Paulo no
momento.
Não sei se a personalidade do Rogério Ceni tem a ver com isso. Pode ser até que tenha.
Acho que
um
tem.
Pouco.
É. Acho que quando você usa uma profunda crise política, você tem toda a razão.
Exatamente.
Eu nunca ouvi falar que o São Paulo passasse por uma crise dessa.
Esse ano é um ano muito difícil, muito complicado para
o
São Paulo.
E esse jogo contra o Flamengo pode botar o São Paulo na zona do rebaixamento, o que é mais provável, inclusive.
Muito provável,
é muito provável.
Muito, porque o Flamengo, desde que passou a jogar na Arena do Urubu, se fortaleceu com o apoio da torcida, é um alçapão, o time já é bom, com o alçapão fazendo pressão, os adversários sentem muito, e eu diria que o Flamengo é favorito absoluto para ganhar esse jogo com o São Paulo, mas o Flamengo é favorito contra qualquer time jogando na Arena do Urubu.
Também acho.
Claro que uma vez ou outra vai ter uma zebrinha, vai ter um tropeço, lógico.
Mas do futebol.
O torcedor...
Vai ter sempre alguém querendo quebrar esse negócio.
O torcedor do Flamengo pode pegar o lápis, aliás, a caneta é melhor, né? E fazer uma relação jogo do Flamengo no Urubu e colocar 3 pontos ao lado para quase todos os jogos. Depois pode me cobrar.
Tá certo. São 13h08 no Rio de Janeiro. Vamos até a colina. Falar do Vascão da Gama, que se prepara contra o jogo, para jogar aí contra o Curitiba. Também pelo Brasileirão nesse domingo, não é isso, Rodrigo?
É isso sim, Astrid. Mas antes da gente falar do futebol, dá uma notícia sobre esportes olímpicos. O Vasco reinaugurou hoje de manhã.
Boa notícia.
Seu parque aquático.
Verdade.
Investimento de aproximadamente 3 milhões com o CBC, o Comitê Brasileiro de Clubes, que fez o investimento e houve a inauguração agora de manhã lá na Colina Histórica em São Januário. Falando do time, o Vasco...
Aliás, parênteses, se você me permite, eu vou dar uma catucada, viu, Luiz? Nós vamos ver aí, porque de repente essa Confederação Brasileira de Clubes começou a aparecer, quando ela já existia há algum tempo e não fazia nada. Não aparecia, não fazia nada.
Comitê Brasileiro de Clubes. Também não conhecia esse órgão, confesso.
É.
Fui até procurar e eu vi que uma das suas funções é fomentar o esporte.
E desde quando existe? Há um bom tempinho.
Exatamente. Tenho aqui.
Desde?
O Comitê Brasileiro de Clubes iniciou sua história em 1990.
Você nunca ouviu falar.
Você ouviu?
Também não.
Nem eu.
Jorge?
Hoje que eu vi essa
Bruno,
notícia do
ouviu?
Vasco, fui procurar
Zé
saber.
Lins?
Porque até foi ressaltado no discurso do presidente Eurico Miranda essa parceria com o CBC, que fez todo esse investimento.
Já fez com o Vasco e já fez com outros clubes, outras parcerias. Mas nunca ouvi falar tanto desse comitê como agora. até que enfim, mas continua com o Vasco.
Pois é, falando do futebol, o Vasco ainda está se reforçando. Chegou ontem o Vasco, lateral esquerdo, Ramon, de 29 anos, estava jogando na Turquia. O Vasco repatriou ele, ele que já jogou no Vasco. Jogou em 2009, onde foi campeão da Série B. Jogou em 2011, quando o Vasco foi campeão da Copa do Brasil. Mas depois que saiu do Vasco, andou falando umas besteiras. Foi jogar no Flamengo, disse que estava nunca até certo envergonhado de jogar com a camisa do Vasco, não queria jogar mais com a camisa do Vasco. Mas nada como um dia após o outro, o mundo dá voltas e ele pede desculpas à torcida vascaína.
Primeiramente, eu tenho que pedir desculpa por tudo que eu falei. A gente, às vezes, quando a gente é jovem, a gente comete erros e com a maturidade, com a experiência, a gente vê que não era para ter falado nisso. Eu fui ingrato, eu errei e estou aqui de coração aberto para pedir desculpa. O Vasco é o clube que me fez ser quem sou, me projetou nacionalmente. E dentro de campo eu sempre dei meu máximo. Estou de volta para fazer isso e conto com o apoio e a colaboração de vocês.
Tá aí o Ramon pedindo desculpas à torcida vascaína. Vamos ver quando ele entrar em campo se a torcida realmente aceitou ou não. Ele não joga ainda agora domingo, ele ainda está dependendo de uma regularização. Ele não joga algum tempo, sua última partida foi em maio pelo seu antigo clube da Turquia. Então ele tem que... Antalyaspor, como aqui o Luiz está me lembrando, vai precisar de um tempinho para se recondicionar fisicamente. E o Vasco, que já treinou hoje, está viajando para Curitiba, onde vai enfrentar na Vila Capanema o Curitiba. E não vai ter o Luiz Fabiano, provável substituto, provável não, já confirmado pelo Milton Mendes, o Thales, o Balotales, o talismã da torcida vascaína, vai realmente substituir o fabuloso, provável time do Vasco para esta partida contra o Curitiba. É Martin Silva no gol, Gilberto na lateral direita, dupla de zaga Paulão e Breno, lateral esquerdo Henrique, ainda continua como titular, mesmo com a chegada do Ramon, Jean, Douglas, Matheus Vital, Nenê, Pikachu e Thales. Esse é o provável, porque muita gente também aposta que o Pikachu seja sacado e o Milton Mendes use o Wellington jogando com mais um volante, já que está jogando fora de casa. Mas lembrando que o Vasco ainda não conseguiu, Astrid, nenhum pontinho fora de casa. Só perde jogando fora de casa.
É, mas está na sexta colocação, né? Uma coisa que é um ponto a favor.
Porque ganha dentro de casa.
É verdade. Agora, ô Jorge Ramos, você... Para mim, em princípio, todos merecem uma segunda chance. Na sua opinião... A torcida vascaína vai dar essa segunda chance ao Ramon?
Olha, isso vai depender, obviamente, das atuações do jogador. É claro que eu concordo com você, que todo mundo merece uma segunda chance. O jogador fez umas declarações precipitadas, mas também pediu desculpas, né, publicamente. Então, acho que essa atitude foi uma atitude também louvável. Agora, tudo vai depender das atuações do jogador. O torcedor, ele cria um vínculo afetivo com o jogador quando esse jogador se dedica, pode até não ser um craque, mas se tem dedicação, amor à camisa, o torcedor reconhece isso. E se o jogador não tem esse amor, é um jogador que pensa mais, né, no lado financeiro e tal, que inclusive é a grande maioria, o torcedor tem ressalvas. Mas eu acho que o Ramon vai ter a oportunidade dele.
Mas com 28 anos, ele tem que pensar mais...
Não, ele era mais jovem e tal. Acontece,
assim, né?
Acontece.
Mal preparado.
Esse jogo é um jogo difícil. O Curitiba é uma equipe que nesses últimos jogos perdeu, mas lá dentro é complicado. Vai ter a volta do Kleber, conhecido como Gladiador, que foi aliviado, né, pelo
Olha, rapaz, eu tô STJD. Com vergonha dessa decisão do STJD, viu?
Ele é um jogador reincidente, todo mundo conhece, né? Ele chega a ser, assim, em determinados momentos, usar de mau caratismo dentro de campo. Eu ouso dizer isso pelo que eu conheço dele jogando, tô dizendo como jogador de futebol, não como pessoa.
A fama dele vem atrás.
Não como pessoa, mas como jogador de futebol.
Fama de jogador que eu tô falando.
E agora tem esse jogo. Vamos ver, né, se o Vasco consegue essa vitória, apesar de estar na sexta colocação, como você falou, mas o Vasco, dos 10 jogos disputados, 7 foram no Rio de Janeiro. Teve o clássico contra o Botafogo, perdeu um jogo em casa contra o Corinthians, então isso tem um limite.
Por enquanto está ajudando.
Por enquanto está ajudando, vamos ver. Desafio.
Esse 7 que ele teve benefício agora, quando virar a tabela para o segundo turno...
Pois é, vai ficar complicado. Então,
vai
esse
ser
é o problema.
7 lá fora.
O Milton Mendes está tentando encontrar uma melhor formação, como jogar em casa, como jogar fora de casa. Isso tudo tem um peso. Agora, é uma boa oportunidade para o Vasco tentar essa vitória. Luiz Fabiano está fora, né, e o Milton Mendes vai tentar aí. Talvez entre com o Guilherme no lugar do Pikachu, que é um jogador que tem força ofensiva. Não sei se é o melhor resultado, mas vamos aguardar para ver se o Vasco consegue a primeira vitória fora de casa.
Tá certo. O Grêmio é o segundo colocado na tabela. E o Grêmio vai enfrentar quem? Enfrenta o Palmeiras no sábado. Quem traz as notícias do Grêmio é ele, Bruno Mendes.
Olha só, Astrid, o Grêmio, conforme você falou, tá de olho nessa... voltar a encostar ao Corinthians. O Corinthians na última rodada abriu 4 pontos ao vencer o próprio Grêmio na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o tricolor gaúcho abre essa próxima rodada, 11ª do Brasileirão. Vai até São Paulo, no Pacaembu, enfrentar a equipe do Palmeiras. Lembrando que o Renato Gaúcho havia dito que no meio de semana, Copa do Brasil, usaria o time titular. E aí, no fim de semana, usaria um time de reservas para jogar contra a equipe do Palmeiras, já visando o jogo do meio da semana na Libertadores da América. O Grêmio ontem que apresentou o meio atacante equatoriano Arroyo, chegou para ser mais um apoio para o Renato Gaúcho, e o Arroyo falou na apresentação dele ontem no Grêmio.
Estou muito contento de estar aqui, espero pues, chegar a fazer as coisas bem, juntar-me com o grupo e pues, ter os objetivos claros, ¿no? Como lo tienen los compañeros de ahora, seguir sumando, venir a aportar mi granito de arena para que el equipo pueda seguir en las posiciones que está ahora, ¿no?
O Arroyo pediu 3 semanas para o técnico Renato Gaúcho para aprimorar a preparação física para estar 100% a fim de vestir a camisa do Grêmio. Aproveitar, Astrid, para mandar um abraço a todo o torcedor do Tricolor de São Pantaleão, Bolívia querido, Sampaio Correia, que conquistou o 33º título maranhense na noite de ontem, venceu o Cordino e conquistou o 33º título da história. Feliz da vida o torcedor do Sampaio Correia, viu, Astrid?
Mas o Sampaio Correia tem uma tradição no futebol brasileiro, não é isso, Jorge Ramos? O Sampaio Correia tem uma tradição.
O Sampaio Correia é um time de muita tradição. É o time que a minha mãe torcia, minha mãe é maranhense.
O Ricardo aqui é torcedor do Maranhão. Olha,
ele... tive a alegria de morar no Maranhão e a Bolívia querida realmente é uma torcida enorme, torcida enorme, de massa.
E a gente só fica contente, né, com mais esse título, sem dúvida nenhuma, merece, né? Há toda uma torcida ali que é bem apaixonada pelo clube. E eu imagino o que eles estão fazendo hoje lá, né, nessa festa.
Comemorando, com certeza. São 13h18 no Rio de Janeiro. O Flamengo vai, terceiro colocado no momento na tabela, é bom frisar isso, enfrenta o São Paulo, que é o 16º colocado. Luiz Ferreira trazendo informações do Mengão.
A gente relembra, Astrid, o Flamengo que vai disputar seu terceiro jogo na Ilha do Urubu. O pessoal tá dizendo agora que já tem um novo uma nova rimazinha. Você tinha Itaquerão, caiu em Itaquera, já era, estádio do Corinthians. Você caiu no Horto, Arena Independência, Atlético Mineiro, caiu no Horto, tá morto. Caiu na Ilha, o Flamengo humilha. Coisas de torcedor.
Não gostei. Negócio assim,
coisas de torcedor. Acho.
As outras bonitinhas. Das 3 é a pior.
É a pior. A infame.
Eu prefiro essa rima do que outras. O cara pode rimar com urubu, vai dar um problema danado.
Arruma uma melhorzinha sem humilhar ninguém.
Exato, é por aí.
Negócio de humilhação não é legal.
Tirando...
Olha que eu sou flamenguista, hein?
Tirando as cornetas dos torcedores, a gente vai ouvir novamente o volante Coedjar, porque ele teve... pouquíssima coisa de ser emprestado para o Vitória da Bahia, Astrid. Zé Ricardo confiou no futebol do colombiano, manteve o jogador. A gente pergunta para o Coedjar o que mudou desde aquele momento que ele estava para ser emprestado até agora.
Eu acho que, às vezes, a gente, quando tem as oportunidades, tem que ser aproveitada, né? E, graças a Deus, tô aproveitando. Esperei muito esse momento, trabalhei muito para isso e tentar, como eu sempre falo, daqui para frente, melhorar jogo a jogo e ajudar o Flamengo, que é isso mais importante, o time, os jogadores, que tá dia a dia, que luta dia a dia para melhorar e para tentar botar o Flamengo onde merece, com essa grande torcida que tem.
Tá aí o colombiano Coedjar, ele que deve ser titular do time de Zé Ricardo, que enfrenta o São Paulo neste domingo, lá na Ilha do Urubu. Thiago no gol, Pará, Hever, Rodolfo e Trauco, Márcio Araújo, Coedjar e Diego, Everton Ribeiro, Paulo Guerreiro e Everton Street.
é mais uma peça importante que aquele conselheiro que é vascaíno, mas que defendeu aqui o Flamengo hoje todinho?
Olha, o Flamengo talvez esteja num bom momento, no melhor momento, né, depois de todas essas contratações que fez. Vamos ver se engrena, porque o Campeonato Brasileiro ele tem que ter uma regularidade. O Cuejá, ele fez essa partida muito boa, fez um belíssimo gol. Agora, ele fez outras tantas partidas que ele não foi tão bem assim. Né? Então, a gente tem que aguardar. A questão do jogador, da análise do jogador, é a constância, né, dele. Se ele faz... É constante, né, nas boas atuações, e se ele não oscila, né, como um vagalume, acende e apaga. Então, talvez o Flamengo esteja entrando nesse momento de luz, né, que é encarando aí alguns adversários e emplacando uma série de vitórias. É isso que o torcedor do Flamengo espera e é isso que o treinador quer também. Agora, o Zé Ricardo está com muitos jogadores e você sabe que lidar com gente é muito complicado. Ainda mais jogadores caros, né, jogadores que têm um certo destaque. Então isso tudo tem que ter um líder muito habilidoso. Então eu espero que o Zé Ricardo tenha essa habilidade para lidar com todas essas características do time que ele tem. Que eu volto a dizer, é um time, um elenco, né, melhor dizendo, bom.
Bom, pelo que tudo indica, até o momento ele está tendo essa liderança.
Vamos torcer para continuar. Ele deu uma declaração, acho que no Jornal Globo de hoje, fez uma entrevista com ele, onde ele citou, em algum momento, na pressão, quando ele estava no pior momento, ele pensou em sair. Não é fácil você dirigir uma equipe como o Flamengo.
A pressão que ele aguentou não é qualquer um que aguentaria.
O momento é favorável.
Eu acho.
Então ele agora pode falar mais tranquilo e tal. Então você vê como é que são as coisas. Ele passou um sufoco danado.
13 horas 22 minutos. O adversário do Flamengo é o São Paulo e Lincoln Chaves com informações do São Paulo.
A saída do volante Thiago Mendes para o Lille da França não é a única dor de cabeça do São Paulo para o jogo deste domingo às 4 da tarde contra o Flamengo na Ilha do Urubu. A situação na tabela e os resultados da equipe longe do Morumbi preocupam e muito a torcida e ao técnico Rogério Ceni. O tricolor está em 16º lugar com 11 pontos, apenas um à frente do Bahia, primeiro time na zona de rebaixamento. Além disso, o tricolor não vence fora de casa desde 19 de abril, ou seja, mais de 2 meses, quando bateu o Cruzeiro pela Copa do Brasil. No Brasileirão, somou só um ponto como visitante, quando empatou sem gols com o Sport no Recife. Isso porque, logo depois desse jogo contra o Flamengo, o São Paulo vai ter pela frente o clássico com o Santos na Vila Belmiro. Rogério não confirmou o time que vai encarar o Flamengo, mas deve manter a base da equipe, que empatou por 1-1 com o Fluminense na rodada passada no Morumbi. Agora sem Thiago Mendes, Cícero deve recuperar a vaga de titular ali no meio-campo. Já as presenças do zagueiro equatoriano Arboleda, do meia argentino Gomes e do volante Petros, ex-Corinthians, apresentados essa semana, ainda são incertas, já que seus nomes precisam aparecer no bid da CBF ainda hoje. O provável time vai ter Renan Ribeiro, Araruna, Lugano, Rodrigo Caio e Júnior Tavares, Jusilei, Cícero e Cueva, Marcinho, Denilson e Lucas Prato.
Bom, vamos às 13 horas e 23 minutos no Rio de Janeiro. Vamos falar aí da partida do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino que lotou a Arena da Amazônia nesta quinta-feira, Luiz. Foi um espetáculo bonito.
25.371 pessoas. Jogo bateu o recorde de uma partida, o recorde público de uma partida entre clubes de futebol feminino no Brasil e do próprio Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. O Santos venceu o Iranduba, que é lá do Amazonas, por 2-1. Conquistou uma boa vantagem para o jogo de volta, que vai ser realizado na Vila Belmiro no dia 8 de julho, 21 horas, horário de Brasília. Na outra semifinal, foi realizada também ontem, o Rio Preto venceu o Corinthians por 2-1, lá no Anísio Haddad, em Rio Preto. Outra boa vantagem para a semifinal, que vai ser disputada no dia 9 de julho, na Arena Barueri, em São Paulo. Curiosidade, enquanto o time feminino do Santos é chamado de Sereias da Vila, o Iranduba é chamado de Hulk do Amazonas, Astrid.
Oxi. 13 horas e 24 minutos no Rio de Janeiro. Nós vamos seguir com o nosso roteiro aqui. Vamos convocar o nosso Rodrigo Ricardo. falando mais uma vez do Vasco da Gama, não é isso, Rodrigo?
Falando sim do Vascão. Vascão que o Milton Mendes deu coletivo ainda há pouco e confirmou, não confirmou qual vai ser o time, obviamente, mas confirmou que o Thales realmente vai substituir o Luiz Fabiano, fabuloso, que pelo terceiro cartão amarelo está suspenso desta partida. O que foi até cômodo, né? Porque geralmente o Luiz Fabiano, quando tem jogo fora de casa, ele está sendo poupado. Há um planejamento entre ele e a comissão técnica para poupar o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano que já tem 36 anos e é um investimento muito alto do Vasco. O Vasco não quer que ele se lesione ao longo do campeonato. E o Thales, ele está lutando contra a balança. O Thales estava com 100 quilos, fez um planejamento especial, ficou... estava com...
Jogador com 100 quilos?
100 quilos e 1,85m. Agora ele está com 96, perdeu 4
o
quilos.
O Balo Thales.
Ele ficou 3 semanas...
Depois virou Bolo Thales.
Ele ficou 3 semanas no hotel, fez uma preparação especial, perdeu 4 quilos. Disse que ainda tem que perder muito, mas já perdeu um pouquinho e está ganhando essa nova oportunidade no Vasco da Gama. Ele que é uma cria de base do Vasco, teve nas seleções de base, mas desde que chegou ao profissional, ainda não rendeu o que se espera de uma... futura, assim, revelação, né, de uma grande expectativa em relação ao Thales, mas ele está ganhando essa nova oportunidade, vai ser o centroavante do Vasco no jogo contra o Curitiba, jogo que não acontece no Couto Pereira, mas na Vila Capanema.
Então vamos direto saber o noticiário aí do Curitiba com ele, Bruno Mendes.
Olha só, Astrid, no Coxa que enfrenta o Vasco da Gama, conforme falou aí o Rodrigo Ricardo, no Durival de Brito, em Curitiba, vamos ouvir o goleiro Wilson, que fala da diferença do Coxa. O Coxa, no início do campeonato, veio avassalador. Agora deu uma caída de produção no campeonato. Vamos ouvir a diferença dos momentos do Curitiba, do início do campeonato, para o momento atual.
Não mudou nada, cara. A gente sabe o que é a dificuldade do campeonato brasileiro. Nossa equipe foi uma equipe que começou muito bem a competição. As outras equipes passam a olhar a nossa de uma outra maneira. Estudar mais, saber mais sobre a nossa equipe, as dificuldades aumentam e isso que é o que acontece no campeonato. É uma dificuldade atrás da outra, a gente tem que saber superar tudo isso. Pegamos jogos dificílimos fora de casa, que mesmo assim, em muitos momentos, fomos superiores, tivemos oportunidades e não aproveitamos. E isso faz a diferença contra essas equipes.
Daí então, goleiro Wilson, Curitiba, que está na nona colocação com 15 pontos. Se vencer, fica pertinho do G4, Astrid.
Vamos torcer, não é isso, Jorge?
É um jogo bom, né? Pro Vasco tentar a primeira vitória fora de casa e o Curitiba voltar a vencer, que não faz há muito tempo. E tem essa questão aí, né, do engorda, do Thales, né? Alguns jogadores sofrem com isso, né? O Walter, por exemplo, é um jogador que também sofre com balança. E ele não é um mau jogador, um bom jogador, né? Agora tá gordinho de novo. Perdeu a condição de titular. Vamos ver se ele volta mais magro.
100 quilos é brincadeira. Para um jogador de futebol não existe.
E também pela altura, né?
Imagina o desespero do cara, então.
Ah, é muito grande, sem dúvida nenhuma, né? É ruim pro jogador.
Bom, minha gente, 13 horas 28 minutos no Rio de Janeiro. Nós vamos ficando por aqui com o Bate-Bola Nacional, agradecendo a todos vocês o carinho dessa audiência gostosa e o esforço aqui do nosso Nielson, juntamente com o Nielson aqui no Rio, juntamente com José Lins lá em Brasília, na mesa de som, trazendo aí o Bate-Bola para você. Agradecemos a todos vocês o carinho da audiência, marcando encontro segunda-feira aqui ao meio-dia e meio. Até lá.